Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Niner Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro A Abolição do Homem, de C.S. Lewis, em tradução portuguesa de Gabriele Gregersen. É um ensaio filosófico curto, porém denso, voltado à crítica da educação moderna, do relativismo moral e da tentativa de reduzir os juízos éticos a meras preferências subjetivas. A obra parte da pergunta sobre o que sustenta a formação humana e responde com a defesa de valores objetivos, universais e reconhecíveis por diferentes culturas. Lewis argumenta que sem uma base moral comum, a educação deixa de formar caráter e passa a produzir indivíduos vulneráveis à manipulação intelectual e cultural. O livro ganhou destaque por tratar esses temas com linguagem clara e forte sentido de urgência, combinando reflexão ética, antropologia filosófica e crítica cultural. Sua relevância permanece ligada ao debate sobre autoridade moral, natureza humana e os limites de uma pedagogia que abandona princípios compartilhados. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a defesa de uma moralidade objetiva como base da vida humana. O núcleo do livro está na afirmação de que existem valores morais objetivos, reconhecíveis como verdadeiros independentemente de gosto pessoal, época ou contexto social. Lewis não discute moralidade como lista de regras arbitrárias, mas como um conjunto de princípios que orientam o juízo humano e preservam a dignidade da pessoa. Essa perspectiva é central porque ele entende que certas virtudes, como honestidade, justiça, coragem, caridade e autocontrole, não são invenções culturais descartáveis, mas condições para uma vida humana íntegra. O ponto filosófico da obra é que quando a moralidade vira preferência individual, desaparece a possibilidade de criticar abusos com fundamento sólido. Assim, a defesa do valor objetivo não é abstrata, ela funciona como alicerce para a convivência, para a educação e para a responsabilidade pessoal. Lewis sustenta que a rejeição desses princípios não liberta o homem, mas o fragiliza diante de impulsos, ideologias e poderes externos. Em segundo lugar, a crítica ao relativismo e à erosão dos critérios de julgamento. Lewis dedica grande parte de sua argumentação a mostrar como o relativismo moral enfraquece a capacidade de discernir entre o que educa e o que apenas molda comportamentos. Se toda afirmação ética for reduzida a gosto, emoção ou convenção, então não existe base para dizer que um valor é melhor que outro, ou que uma ação é realmente justa. O problema, para ele, não é apenas teórico, mas prático. Sociedades que abandonam critérios comuns ficam sem linguagem moral consistente para corrigir injustiças, proteger os vulneráveis ou exigir coerência de seus líderes. Ao criticar os relativistas, Lewis também critica o tipo de discurso que aparenta neutralidade, mas na prática impõe novos valores sem reconhecê-los como tais. A obra mostra que negar a objetividade moral não elimina a moralidade, apenas desloca sua autoridade para grupos especialistas ou sistemas de poder. Essa denúncia é uma das razões pelas quais o livro continua atual, especialmente em contextos educacionais e culturais marcados pela desconfiança em relação a princípios universais. Em terceiro lugar, educação, formação moral e o problema dos condicionadores. Um dos aspectos mais originais do livro é sua análise da educação como formação do caráter, e não apenas transmissão de informações. Lewis critica a tendência de tratar o estudante como objeto de técnicas pedagógicas, em vez de reconhecê-lo como sujeito moral em desenvolvimento. Quando a educação abdica de formar o julgamento ético, ela abre espaço para o que o autor chama de condicionamento, isto é, a produção de respostas emocionais e comportamentais sem reflexão crítica. O livro alerta que escolas e sistemas educacionais podem acabar treinando pessoas para aceitar determinados padrões, mas não para avaliá-los racionalmente. Isso é grave, porque a formação intelectual, sem uma base moral, cria indivíduos competentes tecnicamente, porém vulneráveis à manipulação. A reflexão de Lewis sugere que ensinar não é apenas informar ou adaptar, mas também orientar a sensibilidade para que razão e desejo não se tornem inimigos. Nesse sentido, a obra é uma crítica à pedagogia que substitui a busca da verdade pela fabricação de consenso. Em quarto lugar, natureza humana, razão e desejo-intenção dentro da antropologia de Lewis, a obra apresenta uma visão da natureza humana em que razão, emoção e vontade precisam ser integradas por um princípio moral comum. Lewis não idealiza o homem como ser puramente racional, mas também rejeita a ideia de que os impulsos e sentimentos devam governar sozinhos a conduta. Sua análise sugere que a pessoa humana se realiza quando aprende a ordenar seus afetos segundo o bem, e não quando abandona a disciplina moral em nome da espontaneidade. Essa visão tem implicações importantes porque desloca o debate da simples oposição entre liberdade e regra. Para Lewis, a verdadeira liberdade depende de formação interior e não de mera ausência de limites. O homem que rejeita qualquer ordem moral corre o risco de se tornar prisioneiro de apetites, modas ou discursos dominantes. Assim, a antropologia da obra é profundamente ética, ela entende que perder o sentido de uma natureza humana compartilhada enfraquece a própria ideia de humanidade. O resultado extremo desse processo é a desfiguração do homem, não sua emancipação. Por último, o sentido profético da obra de Jean da cultura contemporânea. Embora tenha sido escrita em outro contexto histórico, a obra é frequentemente lida como uma crítica antecipada a dilemas atuais sobre subjetivismo, manipulação cultural e crise de autoridade moral. Seu caráter profético está menos em prever acontecimentos específicos e mais em diagnosticar um padrão duradouro quando a sociedade abandona referências éticas estáveis, passa a depender de mecanismos técnicos, ideológicos ou emocionais para produzir ordem. Eu sou. Lewis antecipa a preocupação com instituições que falam em neutralidade, mas operam na formação de consciência segundo valores não explicitados. Isso dá ao livro uma força singular, porque ele não se limita a defender tradições por nostalgia, e sim por perceber que toda civilização precisa de critérios compartilhados para sobreviver. A leitura contemporânea mostra que o problema não é apenas individual, mas civilizacional sem um núcleo moral reconhecido. A cultura se fragmenta e a educação perde direção. Por isso, a obra mantém impacto tanto no debate filosófico quanto no campo religioso e educacional. Em conclusão, a abolição do homem é especialmente indicado para leitores interessados em filosofia moral, educação, teoria da cultura, antropologia filosófica e pensamento cristão. Também é valioso para professores, estudantes e formadores que desejam refletir sobre os fundamentos éticos do ensino e os riscos de uma educação que abandona a formação do caráter. Seu principal benefício intelectual está em oferecer uma crítica rigorosa ao relativismo sem recorrer à linguagem técnica excessiva, o que torna o argumento acessível e, ao mesmo tempo, profundo. Em vez de apresentar soluções simplistas, Lewis mostra como a perda de princípios objetivos afeta a liberdade, a responsabilidade e a própria ideia de humanidade. O livro se destaca entre obras do mesmo gênero porque une clareza argumentativa, densidade filosófica e relevância cultural, sem depender de exemplos datados ou de polêmicas passageiras. Para quem busca entender por que a questão moral permanece central em qualquer projeto de educação e sociedade, esta obra continua sendo uma referência singular e difícil de substituir. Se você quiser apoiar Gabriele Gregersen, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais